Estamos ao vivo, bola ao ar para mais um episódio do Arremesso Cast, galera. Episódio 99.
Caminhando
pro episódio de número 100. A gente nem sabe o que vai fazer para comemorar esse número.
Caralho, centésimo episódio.
Porra, 99 episódios. Estamos aqui novamente. Eu sou o Henrique com o Lucas e o Marcelo.
Salve.
Salve, salve, salve.
E aí, galera, rumo ao 100, rumo ao 100.
Tudo certo, rapaziada.
Se você tá aqui ao vivo, muito obrigado. Se você chegou a conhecer o Arremesso Cast pelo YouTube, não deixe de se inscrever aqui na plataforma. E se você tá ouvindo na plataforma de áudio, no Spotify principalmente, não se esqueça de seguir o Arremesso Cast. A gente tá chegando a 300 seguidores, com um número bem expressivo de pessoas que o nosso podcast chega até a pessoa. A gente só precisa converter isso em escutas. Então a gente já começa com o jabazão, mas o jabazão é sobre o nosso podcast. Então, cara, apresenta o podcast para um amigo, a temporada tá só começando e é isso.
Boa,
o que, que a gente
boa.
Vai falar hoje, Lucas?
Porra, tem bastante coisa pra falar, hein, cara. Tem algumas notícias, lesões, vamos falar também bastante da Copa, né? A gente teve a rodada agora da sexta-feira, dia 17, e o foco do episódio, que a gente vai falar no final, a treta, né, que gerou a suspensão do Draymond Green de 5 jogos, né?
Meu Deus.
Isso aí, velho.
Completaço.
Muito conteúdo sobre a Copa NBA, que tá sendo uma boa, porque tá movimentando muito a temporada. No começo da temporada, né, geralmente é um hype pra começar a temporada, depois a galera... Esquece, ela só vai pegar fogo ali nos jogos do feriado, Thanksgiving e de Natal. Mas
pô,
agora,
isso é verdade. Verdade, pô, mano. Tá a galera super, tem dado bom valor, né? Muito, muito.
Exato.
Porra, vamos lá então. Vamos começar então pelas lesões, hein? Um boletim médico que a gente sempre fez, o famoso aí na última temporada. Tivemos duas lesões aí, digamos, importantes, né? Na última semana, Bradley Beal desfalca o Phoenix Suns, então,
só pra variar, né?
Só pra variar, né? Esse time nunca tem 100% do time saudável, né, cara? Eu acho uma coisa bizarra. Ele teve uma lesão nas costas, cara. Então, ainda sem previsão de volta, ele vai ser reavaliado em 3 semanas. Então, no mínimo 3 semanas ele fica fora. Algumas estimativas que depois dessas 3 semanas ele deve voltar, mas ainda não são confiáveis essas informações. É só uma estimativa prévia. Então, mais um tempo aí sem esse trio fantástico que a gente elencou como um dos melhores da liga.
Que não joga junto.
Que não vai jogar.
Né? Vocês, né? Vamos lá.
Pô, é foda. Pô, vai ser 3 semanas pra ele ser reavaliado. Tá ligado? Pô, é sacanagem, velho. Problema nas costas, velho. O cara tá com... Qual é o nome? Aquela dor... Vem aqui, velho. Esqueci o nome. Dor de velho. Ciático. Ele tá com ciático fodido, velho.
Tem essa porra, mano. É foda, mano.
Olha lá, velho. Olha lá.
É muito peso. É muito peso, cara. É muito peso no terra, né?
Muita coisa atrás, né, velho? Muito peso que você carrega.
Mas o Bradley Beal não machucava assim, né? Lá em Washington, né?
Cara, é porque ele chato, viado. Aí que se machucava, é porque ninguém ligava.
Ninguém sabia
que eles estavam lá e ele jogava.
Todo time joga um time importante, né? E cadê o Bill? Tá machucado?
Exato, mano. Vocês estão malucos, né? Ninguém sabia de porra nenhuma. E aí era isso, assim. O Booker voltou pra rotação titular. Inclusive, fez um jogo, né? Já fez o jogo de retorno. Mas é como o Lucas disse, né? A gente talvez vai passar o ano inteiro sem ver os três jogando. E o mais velho, que é o Durant, é o aparentemente
mais joga,
né? O que tá mais jogando, né?
É muito parecido com o trio lá do Brooklyn, né? Harden, Irving e KD, né? KD sempre tá nessas.
Total.
O time jogou, acho que, 8 partidas junto no total, né? Em uma temporada inteira. Ridículo.
Zicado, né?
Então, bom, enquanto isso, o Phoenix vai se aguentando aí com os dois. Vira e mexe só com um dos dois. Então, vamos ver. O time tem que encaixar ainda. E a outra lesão, como eu disse, do Marcus Smart, né? Que é o armador central aí do time na ausência do Ja, dividindo com o Derek White. A armação do time, né? O Derek White também perdeu alguns jogos nesse começo de temporada. O Smart perde de 3 a 5 semanas por lesão no tornozelo. Então, o plantel do Grizzlies, que já tá fudido, tá, a temporada do time tá muito mal, tá bem abaixo, né? A gente sabe, principalmente com a suspensão do Ja, perde mais uma peça importante aí pra sequência da temporada, e cada vez mais a gente vai vendo distante a chance desse time se recuperar pra conseguir atingir uma pós-temporada, né?
Sim, velho. É.
A gente vai falar sobre a Copa, né? Quem já tá eliminado, o Grizzlies é um desses times. Essa lesão aí foi no jogo contra o Lakers, inclusive, foi um torce no tornozelo bem feio. E o jogo já tava meio que, assim, cara, não ia dar em nada. O Smart, não tava nem definido, assim, era que era tipo segundo quarto, antes do intervalo ele se machucou. E tentou voltar e acabou assistindo o resto do jogo do banco. Mas foi um entorse bem feio mesmo. E, cara, uma pena, né? Uma pena o Smart. O Smart, mano, o Smart precisa ser asset de trade deadline, mano.
É, isso aí,
mano. Pra fábrica dele, tá ligado?
Ele tem muito valor na liga, cara. Ele tem muito valor na liga. Eu acho que, tipo, ele pode... Ele passou pelo Celtics, a carreira inteira praticamente no Celtics. Então eu posso falar. Ele é um baita jogador útil. O contrato dele não é abusivo. Acho que ele ganha 18 milhões, são 20 milhões por temporada. Ele é um armador que entrega muito na defesa, né? Já foi de boy, né? Dá pra esquecer isso. Ofensivamente, ele tem seus problemas, que agora a gente, no Celtics, comemora que resolveu com a chegada do Jrue Holiday. Mas, cara, o Smart é uma peça importante e até de rotação, cara. Eu acho que ele tem um grande valor aí no mercado. Não sei se o Grizzlies vai pensar em se fazer dele, né? Ah, tão cedo. A não ser que seja uma proposta muito interessante, mas provavelmente o Grizzlies esse ano vai cagar pra temporada, né? Porque lesões, suspensões, o time só afundando cada vez mais.
Foda.
Boa. Outra notícia, antes de partirmos pra Copa, essa aqui é mais curiosidades, né? Essa aqui eu achei interessante compartilhar com vocês e ver a opinião de vocês, já que temos duas pessoas com bastante tatuagem aqui, eu e o Henrique. Aconteceu uma parada essa semana bem interessante com o LaMelo Ball, né? Um cara que nem gosta de polêmica, a família Ball, né? Principalmente o papai dele e do Lonzo, o LaVar Ball. O LaMelo fez uma tatuagem, cara, no pescoço com as letras LF. E são as iniciais do sobrenome dele. Deixa eu pegar. LaFrance. É o nome do meio, nem sabia que era do meio, mas enfim. E só que qual o problema? Esse nome é o nome, é a marca, é uma marca do LaMelo. Negócio de business, né? É uma marca de roupa, pelo que eu vi, alguma coisa nesse sentido, né? E aí o logo é a mesma coisa que ele tatuou no pescoço. E a NBA proíbe esse tipo de coisa, né? Eu acho que é até uma regra nova pra não. Fazer marketing de graça, né? A NBA tá ganhando o quê com essa porra? Tá mostrando a porra da sua marca aí em todos os jogos e a NBA ganhando porra nenhuma. Então, proibiram ele, tá tendo que jogar com um caralho de esparadrapo, mano. Uma parada feia demais, assim. E ele coloca ainda na cor do uniforme, é o BB. Coloca um esparadrapo embaixo da orelha, assim, de uns 5 centímetros. E fica muito evidente quando ele tá jogando.
O adesivo da Nike, tá ligado?
É, mano, bizarro. E aí, tipo, é bizarro isso, né, cara? Porque é até justo, mas, cara, igual o Henrique falou aqui nos bastidores, a parada talvez nem fosse ser tão comentada igual tá sendo, já que a NBA proibiu. E, mano, a NBA fez mais marketing ainda pro cara, tá ligado?
Agora é assim, a pesquisa no Google é qual é o logo que a NBA qual é o logo que a NBA proibiu no LaMelo? Acabou, mano.
Mano, tudo que a NBA proíbe, todo mundo vai atrás, velho. E todo mundo quer saber.
Tem uma, a Clutch Points, né, que é uma página famosa, eles têm lá um bagulho, todo ano eles republicam, que é itens banidos pela NBA que a gente usaria. Exato. O headband.
Aquela faixinha na cabeça, né?
Mano, aquela camiseta lá de 2016 do Cavaliers lá.
Manguinha, né? Pode crer.
Toda vez, mano. Sempre. Então, pô, é meio bizarro, assim. Mas faz parte do CBA lá, que é o, é, tipo, o sindicato deles, né? O acordo entre jogadores e liga. E ele não pode expor marcas no seu corpo. Acabou? É isso? Então, pô, do mesmo jeito que o cara, o jogador de futebol é multado quando tem uma mensagem na camiseta, multado não, né? Toma um cartão amarelo, aqui é, na NBA é proibido. E, pô, mas é muito foda, né? É descarado, né, também. E aí, Lucas, é foda também, porque é descarado, exatamente o logo da marca.
É o logo da marca, isso que é foda.
Ah, mas a marca é dele, é o sobrenome dele, pô, beleza, mas sei lá.
Mano, mas...
Querendo ou não, foi uma jogada de marketing boa dele.
Mano, às vezes, é lógico, essa tatuagem não é nova, né, Lucas? Você sabe isso?
Cara, pelo que eu vi, é nova, sim.
Porque, não, ele tipo, fez essa temporada.
Então,
ele
porque se foi, pode realmente ele ter feito, porque ele sabia que os caras iam proibir. Porque, meu, se ele só tem um bagulho LF escrito no pescoço, todo mundo ia ler e falar, Ah, sei lá, que porra é essa também? Dane-se, não me importa.
Ah, você agora, vai pesquisar provavelmente, né?
Não, mas eu acho que iam pesquisar menos do que se o cara tá com um esparadrapo gigante no pescoço. Todo mundo vai pesquisar, sei lá, esparadrapo Lamelo. O que aconteceu com o Lamelo? E aí vai aparecer lá a marca, e aí, pô, todo mundo vai conhecer, tá ligado? Então,
sim. Bom, Lamelo que tem jogado muito, hein, cara? Tem. Os últimos 7 jogos dele aqui, vou pegar os números, tava até vendo, cara, olha isso. Será que os adversários são bem meia boca? Não. É. Vamos lá. Contra os últimos 7 jogos do cara. 34.5 rebotes, 9 assistências contra o Knicks. 37.5 rebotes, 5 assistências contra o Bucks. 28.6 rebotes, 11 assistências contra o Heat. 32.7 rebotes, 6 assistências contra o Knicks. Contra o Wizards, 2 jogos seguidos. 25.6 rebotes, 6 assistências. 34.4 rebotes, 7 assistências. E o último jogo contra o Mavs, 30 pontos, 10 rebotes e 3 assistências. Últimos 7 jogos do Lamelo. Bem impressionantes aí.
Logo ele machuca.
Quase ninguém acompanha. Ele machuca também, mas o Hornets quase ninguém acompanha, né? Então, enfim. Hornets é um aí no centro das atenções.
Ele periga ser um novo Kemba Walker, né?
É verdade, o Kembinha...
Meu Deus, o Kemba joga demais.
Kembinha.
E aí, mano, foi trocado. Saiu daquela bolinha ali e esquece, né? Pô, sei lá, eu acho que o Lamelo é muito novo, né? O Lamelo é muito novo. E com certeza...
Ele tem muitos holofotes dele, né? Ele tem muitos holofotes.
E com certeza ele não fica nesse time por muito tempo, né?
Será, mano? Eu não sei, velho.
Ele não vou agora, né?
O Supermax dele. Supermax. Mano, eu vejo o Lamelo jogar. Eu não vejo muito, né? Porque, pelo amor de Deus, quem assiste o Hornets? Mas, mano, eu vejo... Parece que ele pô, despretensioso, tá ligado? Parece que ele só tá lá, tipo, mano, ele joga umas bolas, pior que o filho da puta certa, velho. Ele tá lá, de repente ele... Ah, mano, só chuta assim, como se tivesse...
Tem muita habilidade, né, mano?
E a bola cai, mano, simplesmente, tá ligado? Mas eu não vejo muita, sei lá, não vejo ele em um time sendo, pô, sucesso que ele é lá. E eu acho que ele se importa mais com seu protagonista, com seu sucesso da franquia, do que, sei lá, velho, ser campeão. Título, eu acho que sim, mano. Sei lá, o estilinho dele, mano. Sai com os carros lá, furando o farol vermelho todo jogo depois dos jogos lá, com as Lamborghini douradas, esses bagulho, mano. O cara quer se aparecer, velho. Pô, pelo amor de Deus.
Cara, não sei, mano.
Eu acho que com o passar do tempo, o max dele acaba. Ele vai ter quantos anos? Ele vai ter 26.
Acho que tem mais 4. Acho que tem mais 4 anos de contrato.
Então, o max vai acabar com 25 anos, mano. Vai estar na flor da idade, tá ligado? Que eu prefiro. Eu prefiro, sinceramente, um jogador que tem esse começo de carreira e se deslumbra no começo pra, com o tempo, começar a ganhar título, do que um Tyler Herro da vida, tá ligado? Que acha que vai chegar pra ser campeão, blá, blá, e enfim, não sei.
O contrato dele acaba em 2029, cara, aí, da renovação
ele
atual.
Tem quantos anos? Tempo,
caralho. Ele vai terminar com... Ele vai sair do Hornets 27, com 28, né? Se ele cumprir até o final.
Com 28,
Com 28 ele sai.
Hoje o problema é que ele tem que estar bem, né, mano, com 28. Tá ligado? Tem que estar bem com 28 pra ir pra um time que almeje. Ou o Hornets, né?
Ou uma troca, né?
Ou o Hornets vai estar voando em 28,
velho. Vai estar voando e batendo com o Miles Bridges voltando.
Exatamente, velho. Mas,
Miles Bridges que voltou depois de problemas com a justiça, né?
Meu Deus.
Não, velho. Ou até o comentarista no jogo... Ele falou assim, né? O Miles Bridges acho que fez uma cesta lá, tal. Aí ele falou, Miles Bridges que é muito bom, né? Ele é destro, mas ele consegue também fazer muita coisa com a mão esquerda e tal. Tá ligado? O comentarista deu vários tirinhos aí, digamos assim, no Miles Bridges por conta de... Né, quem não sabe, ele agrediu ali a esposa na frente do filho. Teve uma medida protetiva lá e depois ele quebrou o carro da esposa, ex-esposa, enfim... Depois também. E tá aí jogando. Ele entrou em quadra. Os torcedores do Charlotte levantaram, bateram palmas.
Tem
videozinho dele. Enquanto isso, né? Pô, pra variar, ele pode muito bem quebrar a perna em qualquer jogo aí, que eu não vou ter dó nenhuma, velho. Enfim, a NBA é muito. É muito permissivo em alguns assuntos, velho. Pô, depois disso eu revi a minha opinião sobre o Ja, velho. E, mano, pelo amor de Deus. A gente vai falar mais também que vai entrar sobre o Green.
Mas, pô, é foda isso, né? Puta, que loucura, né? Maluquice. E, bom, é isso. Tem mais notícias, Lucas?
Pô. Cara, acho que de relevante só as notícias da Copa, que a gente pode começar a falar agora.
Boa.
Falar um pouquinho da Copa da NBA, que tem movimentado tudo muito, como o Henrique disse, muitos times interessados em ganhar. Tá sendo um, como você disse, né, Henrique? jogos que a gente não dava nada, que agora a galera tá dando maior valor. Puta, quero assistir, quero que o meu time classifique. Pô, tá bem empolgante mesmo a Copa. Vou trazer aqui os jogos da última data, né? Pra quem não sabe, os jogos toda terça e toda sexta-feira, a gente explicou isso nos episódios passados, são classificados como jogos que valem para a Copa. Então, todos esses confrontos que acontecem terça e sexta-feira são jogos que valem para a Copa e valem também para a temporada regular. Então, isso é muito bacana. Os jogos desse último 17, no leste, foram Milwaukee Bucks e Charlotte Hornets, 130-99 Bucks, Knicks e Wizards, 120-99 Knicks, 76ers, 126 Hawks, 116, Pistons 100, Cleveland Cavaliers 108, Boston Celtics 108, Toronto Raptors 105, Orlando Magic 103, Chicago Bulls 97. E no oeste, Sacramento Kings 129 e 120 San Antonio Spurs, Denver Nuggets perdeu para o New Orleans Pelicans 110-115, Pistons 131, Utah Jazz 128, Los Angeles Lakers 107, Portland Trail Blazers 95 e isso. Houston Rockets 100, Los Angeles Clippers 106. Essa foi a primeira vitória do Harden?
Primeira vitória do Harden em Houston, com uma bola de 3 e falta na última.
Game jogada. Winner, né?
Game winner.
Game winner de 4 pontos, né, mano?
Nossa,
estilo Harden demais.
Ah,
tem um
estilo Harden do passado, né?
Tem um influencer americano que ele fala, mano, o que, que aconteceu com o mundo, né? Eu acabei de ver o Rockets perdendo com o James Harden chutando a última bola de 3 e sofrendo a falta.
Exato.
Bizarro,
porque ele brinca que nem a NBA não dá mais falta no Harden também, né? Tem essa daí.
Loucura, e como os jogos dessa rodada, eu vou passar a classificação geral. Então, começando aqui, dos grupos do leste. Grupo Leste A, tem o Indiana Pacers com 2 vitórias, liderando. 76ers, 2 vitórias e 1 derrota. Cleveland Cavaliers, 1 vitória e 1 derrota. Hawks, 1 vitória e 1 derrota. E o Detroit já eliminado com 3 derrotas.
Eliminado. Isso.
Já eliminado. Leste B, Milwaukee Bucks lidera junto do Miami Heat, ambas as equipes com 2 vitórias. O Knicks, uma vitória e 1 derrota. empate. O Hornets, 1 vitória e 2 derrotas. E o Wizards, Washington Wizards, com 3 derrotas, já também eliminado.
Importante, aí aqui que o brasileiro gosta. O brasileiro gosta, porque é o seguinte, cara, Miami e Milwaukee se enfrentam na última rodada. E o Knicks enfrenta Miami, que é o que tá na frente dele, nesse momento, e o Charlotte, que possivelmente já pode chegar, na verdade, já tá entregue, né? Não tem chance de classificação.
Mas bem baixo.
Pô, remoto, tem que acontecer, uma loucura aqui. E então tem a chance do Knicks tirar o Miami, porque tem um confronto direto aí na próxima rodada, e ainda pega o Charlotte, que seria o segundo time mais fraco dessa chave. E classificaria o Milwaukee e Knicks, né? Então, aí começa a loucura. É claro que o Miami tem a possibilidade de se classificar, mas precisa ganhar do Knicks, então o confronto, que é uma rivalidade já recente, Miami e Knicks, é o que define aí praticamente o classificado desse grupo.
Sim.
O dia que o Knicks, que o Miami perder esse jogo, tá maluco, cara. Nunca, mano. Os caras tá vindo de 8 vitórias, cara, seguida aí, mano.
O Miami tá voando.
Tá voando, mano. Tá todo Poxa, mundo. Tá o porra do rookie lá, que o moleque foi criticado assim.
É,
ele...
né?
O Jaime Rosés Rodrigues. Ele é 100% no mexicano, o nome dele, tá ligado? E ele, não sei se ele é mexicano.
Parece um galã de novela mexicana.
E, mano, e o Hit tá jogando demais, velho. O Banderbaio... incorporou, cara. Simplesmente, ele tá acabando com todo mundo. Ninguém tá segurando o Adebayo, mano. Ninguém.
Pô, mas tá o Marcelo, é que é a parada do 5 móvel ter alguém forte na 4.
Boa, mano. Boa. Isso aí.
Porra, mano. Isso, parça, isso é algo que o Giannis faz. Se beneficia muito lá em Milwaukee, porque tem o Porzingis e aí tem o Brook Lopes, etc. É algo que garantiu o título pro Lakers em 2020, lá quando a gente tinha 2 desses, né? Era o Dwight Howard e o outro lá, o Magui. E, mano, que é algo que Philadelphia não consegue fazer, algo que o Boston não consegue fazer em relação a 5, né? E, pô, o Miami tá desfrutando disso, mano. De uma maestria absurda, mano.
O time tá jogando bem, né? O Duncan Robinson, mano, tá voando, cara. Tá voando, mano. Que, pô, temporada passada ele era um cara que chutava de três ali, ok, tá ligado? Agora o cara... Não,
ele sempre foi um monstro na bola de três, temporada passada foi uma bosta, né? Mas... Tá mostrando que além da bola de três, ele também pode contribuir em quadra.
Ah, acho mano, um jogador não draftado. No máximo ele vira asset, né? O Duncan Robinson é o melhor custo-benefício da NBA, tio.
Pode não, ser, não, o contrato dele atual é bem ruim, mano. Antes desse contrato atual era bom.
Acho que eles renovaram com ele? Não sabia.
Renovaram. Acho que mais de 25 milhões por temporada.
E aí se livraram do Gabe Vincent, né? Que inclusive é um lixo, né, mano? Pelo amor de Deus, mano. Eu precisava falar
isso. Ele tava empolgadão, velho.
Puta puta. Ele perdeu um jogo por causa desse porra aí, mano. Eu sabia que ele não ia jogar mais nada em lugar nenhum.
18 milhões, Lucas, o Duncan Robinson.
18? É. Boa, boa.
Merece, cara. Ele tá jogando demais, cara.
Merece. Essa temporada, sim, mas na passada tava um lixo.
Ele tá jogando tipo o Gabe Vincent, né? Na temporada passada.
Exato.
Miami, né?
18 milhões, tax-free.
É a posição do Miami, do Wade, cara. A camisa ali, da posição. O shooting guard do time tem que jogar muito. É o time do Wade que tá ali. Mas eu acho que você falou que tinha 8 vitórias seguidas, ou.
É 8 ou 7.
Perdeu pro Bulls ontem.
Ah, então acho que é 7, mano. Porque...
Retiro o que eu disse.
Mas ele tava ganhando de todo mundo. Nossa, que esquisito. Ontem eu vi o começo da. Eu vi o começo, né? Eu não vi todos os jogos, só vi um lá. Mas o Heat tava perdendo de 22-1, eu acho, velho. O Heat não, caralho. O Bulls tava perdendo de 22-1, velho. No, sei lá, nos primeiros 3 minutos de jogo, velho. E voltaram, velho. Enfim, mas tava ganhando uma par seguida aí, velho.
Não, sim. Só trazendo a atualização. Boa, vou seguir aqui na classificação. Então, o Grupo C tem o melhor time da liga liderando. Boston Celtics, 2 vitórias. Melhor time da liga, na minha opinião, tá, pessoal?
Ah, tá.
Na liderança dos grupos tem times melhores.
É Boston o melhor Celtics, time da liga, mano. Para de ser assim. É o melhor time da liga atualmente, parça.
Não, mas
melhor
não, rotação na, de não na Copa. Na Copa tem time com 3 vitórias, que a gente vai falar daqui a pouco. Sim.
É, porque o Boston só jogou 2 vezes também, né, Lucas?
Sim, exatamente. É, isso que eu ia falar também. Alguns times já jogaram, por isso que tem time já eliminado e time classificado. Mas, enfim, Boston Celtics 2 vitórias, lidera o grupo C. Brooklyn Nets 2 vitórias e 1 derrota. Orlando Magic, uma vitória e uma derrota. Toronto Raptors, 0 vitórias e uma derrota. E o Chicago
jogou
Bulls.
Uma vez.
E o Chicago Bulls, 0 vitórias e 2 derrotas. Dá pra ver que todo mundo tá com classificações diferentes aqui, né? Esse é o único grupo que todo mundo tá com placar diferente. 2 vitórias, 2 vitórias e uma derrota. Um empate, uma vitória e uma derrota. Tipo, dá.
Mano, esse grupo tá bom pra Toronto, né, velho? Porque eles perderam de pouco pra Boston. Perderam pro Boston, né?
Perderam
de pouco. E a parada de. A diferença, né? Quando, sei lá, se empatar ali em vitórias e derrotas, é número de pontos, velho. Tá ligado? Não é desempate por vitórias nem nada assim. É número de pontos. Tanto que o Lakers tem. Eu vi que o Lakers tinha mais de 40 pontos na bag aí pra. E se precisar, não vai precisar provavelmente, né? Mas você espancar um outro time é muito bom. Inclusive até essa nessa, eu não sei se foi nessa sexta ou se foi terça-feira, teve um jogo do Cleveland e Detroit. Acho que foi Cleveland e Detroit que teve, ou Washington, não lembro.
Sim.
E mano, chegou no fim, o jogo já tava ganho pra Cleveland, né? E aí o Detroit tava, mano, morto. E acho que, eu não lembro se foi o Mobley, quem que foi. Simplesmente tinha caminho livre, velho. Ele pegou mesmo, né? Acho que na Copa os jogadores estão ignorando um pouquinho aquela lei de que, pô, se já tá ganho, não precisa fazer ponto. Os caras tá fazendo ponto, velho.
Saldo de gol, parça.
Exato. Sabonis deu um xingo no Kevin Huerter lá, que o jogo acabando, e ele segurando a bola, o Sabonis xingou, mandou o cara aí fazer o ponto, velho.
Isso é muito bom, mano.
É da hora,
mano.
Eu acho da hora pra caralho. Eu acho da hora também, mano.
Porque não tem garbage time.
Exatamente.
Não tem isso.
Exatamente.
Não existe essa parada que o americano gosta de sair cedo pro cara pra evitar trânsito. Tem essa parada, mano.
Exato.
E aí, no jogo do Lakers aconteceu isso lá. Rui Hachimura lá, blau, blau. Sente caralho.
Diferença,
né? E aí o que o Marcelo tá falando é que o Toronto tá com menos 3 e tá com uma derrota. O Magic, que tá com uma derrota e uma vitória, tá com menos 14.
Exato.
Como o Toronto ainda só jogou uma vez e joga contra o Orlando, com certeza, o desempate, pô, se acontecer por 6 pontos, eles estão na frente, né?
Uhum.
E eles também jogam com o Brooklyn, então a chance de, pô, o Toronto ganhar de Brooklyn por mais de 8 pontos, que é a atual diferença de saldo entre eles, é totalmente possível, tá ligado?
Sim.
Então é mais um adendo positivo pra Copa, mano. Uhum. É muito foda isso.
É da hora.
Da hora demais. Passando agora, terminados os grupos do leste, vamos aos grupos do oeste. O grupo A do oeste, o Lakers já classificado, liderando com 3 vitórias. Yeah. Importante ressaltar isso, do saldo, são 42 de saldo positivo, cara. Isso é o disparado maior de todas as equipes. Boa. O Utah Jazz é o segundo com 2 vitórias e 1 derrota. O Phoenix é o terceiro com 1 vitória e 1 derrota. O Portland Trail Blazers tem 1 vitória e 2 derrotas. E o Grizzlies já eliminado, 3 derrotas.
Exato. Nesse grupo, o Phoenix, como o primeiro jogo da Copa foi Lakers e Phoenix, inclusive a NBA acerta até nisso, né, no calendário, né? Foi incrível. É, o Phoenix jogou a vida na Copa contra o Utah nesse último jogo e acabou ganhando, mas o Phoenix tá com 0 de diferença de pontos, né? E o Utah tá com mais 19, sendo que o Utah joga contra o Lakers. O Lakers pode ser cuzão, tá ligado?
Exato. Entregar. Copa
perder
é Copa, mano.
Utah
já tá classificado.
Passar, né? Os dois e, pô, não ter que lidar com o Phoenix de novo.
Pô, isso é muito Libertadores, velho.
É da hora, legal, mano. Aí, pô, o LeBron vai machucar, ele vai não poupar. Tem problema, meter o load management.
Já tá questionável, né?
E o AD, pô, o AD vai sentir o tornozelo nos primeiros 5 minutos.
Mas aí é normal.
Aí é, o problema aí é que não vai dar pra saber, né, velho? Se é verdade ou não. Aí isso que é
você foda. Tá fingindo ou não?
Aí preocupa, é aí fodeu. Aí fodeu. É, mas nesse aqui a gente pode falar, né, pô. A gente tá aqui batendo a tecla de que nem é na Copa os caras ganhariam, que é o Memphis, né? O Memphis já tá eliminado, 3 derrotas seguidas, 3 derrotas na Copa, e com uma das piores campanhas da NBA como um todo, né? O Memphis é o 13º time, atrás de Portland e San Antonio, meu Deus, San Antonio. É.
Pois é, velho. Então tem um recorde negativo
na Copa. Significa o quanto que, cara, o Ja... É, pô, a saída do Dylan Brooks, as chegadas mal organizadas ali, como a do Smart, o time não ter banco, enfim, é de novo falando do Memphis, mas cara, o Memphis era pra ser um time. Imagina, né? Se você fala no começo da temporada, pô, você vai ter o Ja, o Smart e o Adams no teu time, e o JJJ, como que não seria esse time? Pô, esse time não existe.
Virou um catado esse time do.
Catado total.
Pois é. Mas enfim, expectativas baixíssimas para o resto da temporada do Grizzlies. O SB vem com o New Orleans Pelicans liderando, 2-1. Denver Nuggets segundo com 2-1 também. Saldo, desempate está no saldo. Oh, o desempate está no saldo, 23 positivo do Pelicans, 9 positivo do Nuggets. O Houston em terceiro com 1 vitória e 1 derrota. O Dallas em quarto com 1 vitória e 2 derrotas. E o Clippers com 1 vitória e 2 derrotas também. Aí não sei para quem que tá bom, não.
O grande vilão aqui, o grande vilão da NBA recente é o Jokic e o Denver, né? Então tá todo mundo querendo fugir de Denver. O Denver pode... O Denver enfrenta na última rodada o Houston, que tá numa excelente fase. Não é vida ou morte pra Houston, então se eles perderem pro Denver não significa que eles estão completamente eliminados, né? Porque eles ainda enfrentam o Dallas. Mas eu acho que Houston vai fazer um jogo excelente e vai ser na casa dos caras, né?
Sim.
O Denver enfrenta o Houston lá no Texas. E o New Orleans, mano...
Surpreendendo, hein, mano? Porra.
As boas, pô. Ontem eu assisti Pelicans e...
Ganhou do Denver.
Não, foi Pelicans
Mavericks, foi Mavericks. É que eles ganharam do Denver também.
Foi Pelicans e...
Timberwolves. Última
Meu
bola,
Deus.
Né?
Eu falei, caralho, eu estou assistindo num sábado Minnesota Timberwolves. E porra,
e
mano,
curtindo, né? Pior é isso, curtindo.
Caralho, foi um jogaço, mano. Foi um jogaço.
O Ingram no final, o Cat também, pô, pelo amor de
porra,
Deus.
Porra, foda. E o New Orleans fez um jogaço contra a Denver também, vale ressaltar aqui. O Zion jogou muito contra o Jokic.
Tem jogado muito.
Né? Tem jogado muito, então, pô, uma belíssima surpresa. Esse grupo é muito forte, mas eu acho que as atenções de Dallas e Clippers não estão na Copa, tá ligado?
Eu também
acho. As atuações de Dallas na Copa foram terríveis, assim.
É que eu acho que eles desanimaram, mano. Eles começaram já tomando um cacete do Denver, e aí já falaram, puta, que merda, mano.
Pega e aí, o campeão e pega uma sobra, né?
Já tomou um cacete, aí você fala, puta que...
E depois disso eles engrenaram, né, Marcelo, na temporada.
É, sim, claro.
Depois disso eles engrenaram na temporada, então meio que, vamos deixar de lado aqui e focar. O Clippers é uma negação, mano, Clippers esquece. 1-2 joga contra New Orleans, nem pra bagunçar, acho que nem o wildcard eles pegam, tá com menos 15 de diferença ali.
Pois Clippers com James Harden é pior do que o Spurs, velho. Pelo menos na
por enquanto.
Naquelas gráficos de eficiência lá, de ofensiva, defensiva, net rating e tal.
Ah, é o pior time, né, cara?
É o pior time de todos.
Ele chegou,
é
o pior time da NBA em todos.
Em todos os quesitos, todos.
Bizarro demais. Boa, e o último grupo do Oeste vem com o Sacramento Kings liderando 2 vitórias junto do Minnesota Timberwolves. Ambos com 2 vitórias. O critério de empate aqui é o saldo, 16 para o Kings, 10 para o Timberwolves, bem próximo aí. O terceiro time é o Golden State Warriors, que viu uma fase péssima e com uma vitória e uma derrota. O Oklahoma City Thunder é o quarto com uma vitória e 2 derrotas. E o Spurs já eliminado e com eliminado. Pior saldo, 0-3, menos 52.
Tá o pior tudo, você pode ficar tranquilo em relação a ele. Não precisa focar no pior saldo. É o pior defensive rate, é o pior ofensivo, é o pior net rate, é o pior tudo. A única coisa boa é o mago Ebanyama. A única coisa boa.
Time de homem só, né?
Como é bom, o Henrique pode compartilhar disso. Como é bom torcer pra um time do Oeste, né, mano? Jogo bom, olha os grupos, bom, mano. Olha os grupos do grupo
B. É bom e é terrível se torcer ruim, né?
Exatamente.
Fala isso.
Eu ia comentar, né, do grupo B, que tem Pelicans, Nuggets, Rockets, Mavericks e Clippers. Fala, pô, grupo da morte, velho. Aí eu vi o grupo C, velho. Que, pô, Sacramento, Timberwolves, Warriors e Thunder. Isso por a gente não precisa comentar, né? E, mano... Só jogão, velho.
Olha que maluquice, né? O OKC é o terceiro desse grupo. O quarto, desculpa. Ele tá com mais 27 pontos, mano.
Exato, né? Perdeu de pouco todas.
De saldo, mano. Isso é loucura. E é
doideira. Perdeu de pouco e ganhou de muito, né?
É, exato. O Timberwolves, que tem sido um dos melhores times da liga. Sacramento, que tem um time muito clutch. E eu acho que é muito bom pra Sacramento a Copa, porque eles aprendem a jogar em jogos decisivos, que o que não aconteceu nos playoffs, né? Eles perderam ali na primeira rodada pro Warriors. E o Warriors tem uma leve chance, porque enfrenta San Antonio já eliminado em casa, e aí, pô, é obrigação. Não precisa nem falar o que tem que acontecer, né? Mas enfrenta Sacramento na última rodada, e eu acho que Sacramento vai querer dar uma lição.
O Warriors tá numa sequência de derrotas, né? Acho que são 5 derrotas seguidas, sim. Né? 5 ou 6, acho que são 5. É feia coisa, hein, velho?
Feia coisa. E acho que a gente pode aproveitar pra falar do incidente que aconteceu no jogo de Copa, né?
Exato.
Minnesota e Golden State. Onde, mano, 1 minuto de jogo. Uma parada bizarra, assim. O rebote, eu esqueci o jogador do Minnesota, saiu do rebote segurando, já marcando ali o Klay Thompson, não era? McDaniels, é muito bom marcador, inclusive. Muito bom jogador.
Bom jogador.
O Terry Prince, que eu preciso falar isso aqui. O Terry Prince é o melhor jogador da temporada do Lakers e veio do Minnesota. O Vanderbilt, que foi excelente jogador, que tá machucado, é uma peça incrível na defesa. Era ex-Minnesota. Minnesota tá formando o quê, mano? Minnesota é a Vila Belmiro? Caralho! Que porra é essa? Tá formando jogador pra caralho. D'Lo tava jogando bem, tava jogando lá. Enfim, é só o Cat que é um lixo, né? E tá lá pra sempre. Mas saiu lá o... Falando aqui da jogada, né? Rebote, o McDaniels puxa a gola ali do Thompson. Ele não gosta e eles... Começa a se atracar, vem a galera do deixa disso. Mas aí veio o cara que não é de deixar disso, né? O Draymond Green veio dando uma gravata no francês Rudy Gobert, arrastando o Gobert, por uns 3 minutos, tá ligado?
Não, ele deu um mata-leão ali pesado no Gobert, né?
Armlock.
Parça, oh, se você vê o vídeo, você consegue ver que o Draymond Green, ele viu que ia ter a treta, ele mirou no Gobert. Ele não foi no Gobert porque o Gobert tava separando, porque ele tava segurando o Clay. Ele foi porque o Draymond Green já tem um histórico com o Gobert, né, velho? De ficar tretando porque o Gobert ganha muito e tal. E, mano, o Draymond Green foi igual um leão em cima do Gobert. De costas. De costas. O Draymond Green é um covarde.
Bem covarde. Muito covarde.
Ele chegou no blind side.
Exato.
Ele foi chorar no podcast depois, ô Henrique? Depois desse lance? Ele foi chorar
no podcast? Eu não ouvi o podcast, mano. Eu acho que ele não gravou o podcast.
É, eu não vi. Pelo menos em seguida eu não vi. Só se foi, tipo, sei
lá,
horas.
Não chegou no meu feed. Então acho que ele não gravou, mano. Não sei se ele comentou sobre.
Tem que estar envergonhado, né? Mas ele não tá, que eu sei que...
Não tá, né? E aí, o que que aconteceu, né? Cara, o que que eu penso aqui? Eu não quero vir, eu, um cara light skin brown, tá ligado? Eu sou pardo, pardo drama. Não quero vir aqui dizer que existe racismo reverso. Mas a parada, mano, é o seguinte. Se fosse um francês colonizador enforcando um preto da NBA por 3 minutos, vindo pelas costas, com um armlock assim, o bagulho ia feder absurdamente.
Exato, mano.
Absurdamente. Isso não dá o direito nenhum do Draymond Green fazer isso com ninguém, mano.
Não, mas ninguém. É de ninguém fazer isso com ninguém, tá ligado?
De ninguém fazer isso com ninguém. Essa que é a parada. Boa, Marcelo, é isso aí. Mas, mano, eu fico pensando em como seria o contrário. E aí, caralho, o que é mais ridículo é que o Gobert, ele é gigante, tio.
E
ele tava
nada.
Meio que semi-abaixado, assim.
Ele tava abaixadinho, né?
Tipo, mano, deve ter uma diferença de uns 20 centímetros. O Green acho que é 1,96, mano. Então
ele nem tentou, né? Ele nem tentou fazer nada, o Gobert, né? O Gobert meio que olhando pra ver se os juízes estavam vendo, deu pra ver que o Gobert queria, mano, só jogar, tá ligado?
Exato. Sim. E aí chegaram outras pessoas, ninguém... Eu fico incrível com a frouxidão dos outros jogadores. É, o Cat lá, o Kyle Anthony,
né, mano?
Aquela parada, não fez nada, mano.
Será que não é medo de tomar suspensão da liga? Porque...
Ah, mano, mas daí foda-se, né, Lucas? De
sangue. Mas, mano, ele não tentou separar, velho. Ele não tentou fazer nada. Ele ficou, tipo, tentou se separar pelas costas ali. Separando as costas do Green, do Gobert com a barriga do Green, porra, mano. Sei
parece
lá,
que ele tava gritando no ouvido do Green, ô, eles vão te suspender, tira a mão do cara, pelo amor de Deus, mano.
Foda.
Aí, resultado disso, né, a NBA suspendeu o Draymond Green por 5 jogos, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Eu tenho uma opinião, vou falar no finalzinho. Ah. Vocês acharam que foi muito, que foi pouco, contabiliza o histórico ou ação isolada garante 5 jogos?
Marcelão, quer começar?
Pode ser, mano. Pode ser. Vai. Ah, mano. O mais ridículo pra mim, além de terem falado 5 jogos, que eu acho pouco particularmente, foi a questão de que eles falaram 5 jogos, dado o histórico de Draymond Green. Tipo, desculpa, velho. É um absurdo. Ele pisou no do Sabonis, mano, no peito do Sabonis da temporada passada.
Ô, Marcelo, posso falar?
Eu separei a lista aqui.
Boa.
Demorou também?
Demorou.
Ó, histórico. Chute no saco do Adams. Boa. 2016.
Steve Adams, 2016, meu Deus.
Chute forte.
Deu um chute não.
Na cara do James Harden em 2016. Deu um soco na virilha do LeBron em 2016. Tudo isso numa mesma playoff, tá? Numa mesma corrida. Ele abraçou e carregou o Bill, o Bradley Bill, em 2017.
É um puxão, né?
Deu uma cotovelada no Iman Shumpert, que estava no Cleveland, 2017. 2018, ele deu um empurrão na garganta do Harden.
Nossa.
Ele enfiou o dedo no olho do LeBron em 2018.
Pô, essa é clássica, né, velho? O LeBron com a carinha, tipo...
E aí, 2021, chute, o joelhada... Na barriga do Reeves.
Austin Rivers,
o filho do Doc Rivers lá em Denver, 2021. 2022, o soco no pool, no treino de boxe,
né?
Exato. 2023, ele pisou no peito do Sabonis, nos playoffs.
Só isso, só.
2023, ainda nessa temporada, ele deu um empurrão no Mitchell. jogos antes.
Um por trás, né? Isso, por trás, né?
Por trás, um por trás. E aí o Mitchell já chegou, ó, ele tá fora. O Mitchell já foi assim. Expulsa ele. E aí ele ficou puto e não sei o quê. Pra agora terminar com o chokehold, né? Com o armlock no Gobert. Mas conclui aí, Marcelo. Esse é o histórico.
Mano, enfim, velho, eu acho que já tá aí, velho. E o pior é que tudo isso teve muito, muito mais coisas que ele fez, que a gente vê nos jogos. Que beleza, alguns podem falar malandragem, alguns podem falar malandragem. Mas, mano, é notável que o cara usa dessas artimanhas pra ter um antijogo, tá ligado? O pior, pra mim, é o antijogo, mano. Porque ali ele não tá fazendo, pô, eu sou malandro, tô abusando um pouquinho aqui pro meu time ir bem. Mas, mano, é um bagulho que você vê que parece que o objetivo é machucar o outro jogador, tá ligado? Sim. É, mano, bom, aquelas clássicas cenas que ele cai no chão e meio que cai por cima do cara, aí o cara tenta levantar e ele se joga em cima do... Pô, é um absurdo, mano. Pra mim, aí já o que eu falei, né? Eu digo e repito, o que falaram. Pô, 5 jogos dado ao retrospecto. Desculpa, mano. Tinham que dar uns 15 jogos dado ao retrospecto, uns 10 jogos dado ao retrospecto, tá ligado? Por mim, mano... Eu não tô nem aí, eu não desgosto tanto do Green, mas também não gosto, tá ligado? Tanto faz. Se ele pegasse a temporada inteira, por mim dane-se, mano. Eu acho que, pô, pra mim tem que criar precedentes de alguma maneira. E o Green seria um ótimo exemplo pra isso. Um ótimo exemplo pra isso. Mas ele tá no time da mídia, ele tá no Golden State. Se ele fizer isso, pô, o time mais valioso da NBA, pô, o Adam Silver tá fudido, velho. E aí, mano, é foda. Já
tem esse ponto aí, né? O Damon Green tem contrato assinado com uma empresa da Turner, a TNT, que tem direitos a transmissões dos jogos, mano.
Sim. Pois é.
Isso, se isso não é conflito de interesse, eu não sou americano, tem umas paradas, mano.
Pois é.
Essa coisa, cara, de ser liberal, ah, não, a gente não liga, mas, mano, é conflito de interesse, não tem como.
E pra mim também, acho que a pena para a ação do Green tá justo, nos 5 jogos, mas pelo histórico e por eles ainda terem levado isso em consideração, eu acho que o dobro estaria justo, 10 jogos ali, perde quase um décimo, um pouco mais de 10% da temporada, e... pela questão de ser um jogador pelo histórico, 10 jogos seria o mais justo, na minha opinião.
Eu acho que foi pouco pelo ato, porque, como o Marcelo disse, precisa se criar um precedente. Eu queria falar muito sobre como o time do Golden State é unido, inclusive em passar pano.
Sim.
E falando, inclusive, do seu Steve Kerr, né? É ridículo isso, mano. É ridículo. Vocês não precisam criar o Golden State em si, né? A organização não precisa criar uma mística de defesa que tá todo mundo contra eles. Pelo contrário, mano. Pelo contrário. Vocês têm um dos melhores jogadores atualmente, né? De todos os tempos. Sim. O Stephen Curry, o Klay Thompson, uma história foda. Provaram em 2022 que vocês poderiam ganhar o título lá, mesmo estando velhos, etc. E é isso. Tudo eles pegam de enredo pra isso. Tudo, mano. O Damon Green dá um soco no cara do próprio time. Eles trocam o cara do time pra dizer que não, o Damon Green estava certo. E esse é o senso de competição. Pisa na porra do Sabonis. Não, a gente vai pegar isso e eliminar os caras. Beleza. Mais incompetência do Sacramento, tá ligado? Mas, porra, mano, isso é maluquice. Isso é maluquice. E os caras passam pano. Os caras passam pano. O mais doido é que não existe nada que vá a favor do Green. Não existe uma câmera dizendo, ele pedindo desculpa depois. Não existe ele dizendo, mano, que tropeçou quando ele pisou no peito do Sabonis. Não existe nada, mano. Nada, nada.
O do Sabonis, ele não foi ejetado, né?
Ele foi ejetado.
Foi?
Ele foi ejetado, tá. Mas acho que é porque ele já tava com a segunda técnica.
Tá.
Então ele tomou, tipo, uma flagrante 1, que vale uma técnica, ele foi ejetado. E eu acho que ele deveria tomar 10. Fala, Lucas.
Não, concluí, depois que você falar.
10 jogos seria pela ação em si e muito pelo que se vende, tá ligado? O que se vende por essa imagem, se a gente não quer que faça com a gente. A NBA é tão política assim, mano, não tem que ser feito com ninguém, tio. Não tem que ser feito com ninguém. O Gobert poderia entrar numa linha, eu sou imigrante, ninguém liga pros imigrantes nessa liga.
Fora que, rapidinho, Lucas, o Draymond Green arrastou o Gobert por alguns 10, 15 segundos, tá? E E o Gobert, por nem, momento nenhum, tentou revidar ou não qualquer fez coisa. Assim, né? É, ele não tentou dar soco, não deu cotovelado, não deu nada. E foi o Draymond Green, onde já tinha acabado a treta, e os caras não conseguiram separar o Green de cima do Gobert. Tá
ligado? É. E pelo histórico é isso, mano. Deveria pegar uma suspensão absurda ou um valor...
Exemplar, né?
Exemplar, mano, exemplar. Assim como fizeram com o Ja.
Exato.
Que é um ato horrendo.
É.
Se comparar ao marketing da NBA, a mesma coisa, mano. Quanto isso não rodou em todas as mídias, a foto do Draymond Green enforcando um cara, mano, no meio do jogo. Um minuto de jogo. Se isso não vai contra a marca da NBA, eu não sei o que pode ir. Então, dá pra categorizar igual. É loucura, mano.
Pergunta. Draymond Green está em que prateleira dos jogadores mais sujos da NBA, da história? Tá à frente de Ron Artest, né? O que era do Lakers.
Ron Artest.
Mano, Dennis Rodman, quem lidera essa lista aí?
Puta, mano.
Aí a gente vai pra outro quesito, né? Vocês acham que a NBA é mais soft atualmente?
Pô, com certeza.
Porque o Rodman, ele apanhava.
É verdade.
Ele batia.
Exato.
Batia
pra caralho.
Antes tinha muito mais disso.
Não, o Rodman era chato pra caralho.
Né? O Rodman, não pode se esquecer que ele faz parte do Pistons, campeão duas vezes da NBA, que criou a Jordan Rules. Que era o seguinte, mano, o cara não vai entrar no nosso garrafão. Se ele entrar, a gente vai derrubar ele. E era soco na costela,
tem um vídeo dele tomando uma cotovelada na cara. E nada acontece.
Agressivo,
e tipo, tranquilo. Ele olha assim e fala... Demorou, mano.
O Rodman era novo, draftado por esse time, foi ser do Chicago Bulls pra ganhar outros três títulos e ser o enforcement do time. Então, cara, eu acho que os caras jogavam o jeito que a NBA jogava. O Green é sujo.
O Green é sujo, eu concordo. Eu acho que o Ron Artest tá no mesmo nível do Green.
Eu tenho uma defesa do Ron Artest. O Ron Artest se envolveu numa briga com um torcedor na arquibancada.
É, foi a pior briga da história.
Inclusive, briga da história. Hoje, dia 19 de novembro, 20 anos da briga, hein, velho?
Caralho.
Qual era o time dele? Ele tava
no Pistons e...
Não, ele era do Pacers. Ele era do Pacers, jogando contra o Pistons lá em Detroit.
Exato. Ele ficou eternamente assim, mas o Ron Artest, ele era um excelente defensor. Incrível. Um defensor incrível.
Os três são, né? Tem que ser um defensor.
Incomodava muito, tá ligado? Então, eu acho que ele só ficou manchado por isso. Ah, mano, eu sou o suspeito. O Ron Artest... Mete a bola de 3 contra o Celtics em 2010. Vai tomar no comando a beijinho. Esquece, não tem. Eu não sou suspeito, mano.
Acho que dos três, pra mim, o Green fica na frente ainda. Dos três,
o Green
fica um pouco, sujo, um pouco abaixo, vai.
A NBA não tem essa necessidade atualmente, tá ligado?
Tem. E esse tanto de casos que a gente listou aqui, puta que pariu, velho. Mostra que o cara realmente... Esculacho. É aquele cara que no seu time você ama e no do adversário você odeia, né, cara? Não tem jeito.
Exato, mano. Exato.
Ah, mano. Foda.
Foda.
E sobre o Green também, tem uma questão que a galera tá chamando a atenção, que ele sempre é ejetado quando o Stephen Curry tá fora.
Sim.
Então ele vai pegar o Stephen Curry tá com uma sequência fora aí, vai ficar uma sequência fora. E é meio que, pô, não vou lidar com essa responsabilidade, né? Tirando os jogos de playoff, porque quando isso acontece playoff, o Stephen Curry joga e, enfim, a gente já sabe que se o Draymond Green não fosse ejetado lá, eles com certeza ganhariam do Cleveland Cavaliers naquele ano.
Provavelmente, aquele ano do 3-1 não teria existido, né? O Green jogou dois jogos daquela temporada, né?
Jogou dois jogos e ele tava nessa sequência de chutar todo mundo, brigar com todo mundo, 2016, né?
Fodeu.
Que loucura, mano.
Isso.
Boa. Vamos falar da corrida do MVP aqui, só destacar os melhores jogadores dessa Copa da NBA para finalizar.
Fechou. Boa, vamos sim.
Puxa aí, querem puxar? Eu tô abrindo os stats.
Eu também tô na mesma sequência aqui, deixa eu pegar os stats. Vamos falar tanto do MVP quanto do MVP da Copa, né? Vamos falar dos dois como estão saindo.
Só atualizar.
Quer falar da Copa primeiro?
Vamos na Copa, a gente já
Beleza, falou. Beleza, eu tô com o primeiro aqui. Tyrese Haliburton, velho. Indiana Pacers. Já era pra ser o primeiro ou era pra ser o último? Bom, agora já foi, né?
Ever, né?
Bom, primeiro então, Haliburton, velho. Vendo uma temporadinha aí diferenciada, velho.
O time dele tem duas vitórias, né?
Exato.
Tem duas vitórias e Exato, e o Pacers na temporada regular é surpreendente, o número 4 chegou a ficar ali em 2, em 3 na temporada regular como toda, mas está com uma campanha positiva, 7 vitórias, 4 derrotas só, atrás de Boston, 76ers, Milwaukee, que é o que tem que acontecer, e o Pacers, né? O Haliburton, eu sinceramente não vejo muito os jogos do Pacers, eu acho que o Marcelo acompanhou mais, mas ele é uma cria de Sacramento, né?
É.
Imagina esses dois juntos, né? Mas foi
não funcionava bem, né, mano? Quando estavam dois juntos, não funcionava bem. Mano. Tanto que o Sabonis chegou e melhorou muito o Fox, né?
É, exato. Então, pô, é que agora a gente só conjectura, né? Como seriam os caras juntos agora. Mas ele, pô, tá, é um bom começo de temporada. Não acho que é uma loucura. Ele não tá jogando mais do que o Doncic, mais do que uma galera assim, mas sim, é o suficiente. Ele tem sido o cara do time. Eu acho que isso é muito importante, tá ligado?
Com certeza. Ele é essa liderança do Pacers, né? Ah, não sei se eu colocaria ele como o principal aí. Como que tá o LeBron nessa corrida aí do
LeBron está em terceiro, velho.
Terceiro, pô, pra mim tinha que ser o melhor jogador do melhor time, né? Eu sempre sigo essa tendência. A não ser que seja uma parada muito fora da curva que algum jogador esteja seguindo. Mas ele tem jogado muito, o Haliburton merece destaque também.
Mano, eu acho que a parada que. Uma das paradas que eu mais comento sobre o Haliburton é. Né, essa temporada, como o Spurs vem sendo um time nojento em turnovers, velho. Eu fui dar uma olhada nos turnovers, né, do Haliburton. Mano, nos últimos jogos, ele meteu 15 assistências e 0 turnovers, fora os seus 30 pontos, né, que eu não vou comentar. 15 assistências, 0 turnovers, steal, tudo. O outro jogo, né, contra o Philadelphia, 17 assistências e 0 turnovers, tá ligado? Então, o cara, em 5 jogos, onde ele teve mais de 50 ou 60 assistências, ele teve 5 turnovers, velho. Tá
isso
ligado?
É muito relevante.
Mano,
é
pra uma
tá
liga.
A bola, né,
velho? A bola sai dele, né? A jogada toda sai com ele. Então, mano, é um bagulho absurdo, né? Nível Chris Paul ali, talvez. Na época boa, né? E, mano, é fora do comum, mano. Tá ligado? Ele tá fazendo o que todo jogador da posição dele, o sonho, né, de jogador da posição dele, faria, mano. Que é quando precisa acertando suas bolas de 3, o que ele vem acertando pra cacete. Tá ligado? Ó, deixa eu até ver aqui, ó. Tipo, 7 bolas de 3 em um jogo, 5 em outro, 3 em outro, com porcentagens boas, acima de 50%. Tá ligado? Então, mano, eu acho justo porque nos jogos de Copa, ele destruiu, tá ligado? E os caras que eram para ser os primeiros, digamos assim, os principais, como o Sr. Luka Doncic e tal, eles não foram tão bem na Copa, tá ligado? Então, teve um jogo do Luka Doncic na Copa que ele fez, pô. Beleza, não é só ponto, mas ele fez acho que 18 pontos, 15 pontos, um negócio,
mano,
assim.
Mano, o Haliburton teve 15 assistências contra o Sixers. 15?
Não, no jogo, ele teve dois jogos seguidos, né? Ele teve 15 em uma e 17 em outra, pô. Com 0 turnovers, mano. Tipo, é foda, mano. É foda. Então, mano, eu acho que é isso, velho. Eu acho que ok ele está em primeiro, até porque se for levar em consideração a Copa, pô, o Indiana tá jogando demais. Tá ligado? Assim como o segundo do Kings, né? Que a gente vai falar também.
Boa. Em segundo, a gente tem o Domantas Sabonis na corrida, com os stats ali do torneio de 22 pontos por jogo, 13,5 rebotes, 10 pontos, 10 assistências por jogo, 1,5 block e um aproveitamento de arremesso de acima dos 50%, né? 57,1%. Sim. O cara tá com triple-double de média nos dois jogos, né? Eu assisti, não foi pela Copa, mas o Sabonis deu um masterclass no Anthony Davis, né, mano? Puta que pariu.
Sim, velho. Que não era normal, né, de acontecer.
Isso daqui precisa ser dito, né? E ele joga simples, mano. O Sabonis joga simples. Ele tenta, muito do que o Marcelo falou em algum momento ali, dele brigando com os jogadores, falando, etc. Ele é o típico jogador de FIBA europeu.
É, boa.
Cara, mano, é orientado pelo que ele tem que fazer ali. Me passa a bola, vamos posicionar, você faz isso, etc. Então ele parece que tá sempre numa posição boa. E contra o Lakers foi isso, assim. O Anthony Davis se batendo, brigando, e aí forçando, tentando forçar bloco, e aí corria, etc. E o Sabonis não, mano. Sabonis, se pô, o relógio tá abaixo de 7 segundos na mão de Aaron Fox, ele nem vai pro garrafão, mano. Ele fica de fora, espera a bola de três, sabe que o rebote vai ser longo. Ele não fica nessa, então ele parece que ele só aparece quando ele vai finalizar, tá ligado? A jogada. E isso é muito bom. E, pô, é foda, né? O Kings precisava de um desempenho do Sabonis assim. Ele sempre foi. Ele sempre, lá no Pacers, inclusive, né? Ele sempre teve. Teve temporada de All-Star já, com médias muito boas de assistência, mas agora ele tá precisando marcar bastante, porque no Oeste, pô, tem muitos bigs, né?
Uhum.
E aí é um déficit que ele, inclusive, ele não explorou muito bem nos playoffs passados ali contra a Golden State. E aí isso coloca ele na segunda posição aqui. Eu acho... Não, pra mim, ele não deveria estar em segundo na corrida, assim. Eu concordo com o Lucas. Ou é Haliburton em primeiro ou LeBron James, assim. O De'Aaron Fox ainda é o jogador mais importante desse... Do Sacramento.
Sim, é isso, mano. Falou tudo. Acho pô, muito da hora o bagulho do jogador europeu, né, mano? É 100% jogador europeu, né, mano?
100%.
É poucas, velho. É realmente. Se fosse jogador... Se ele fosse americano, nossa, ele não ia ser o jogador que ele é, tá ligado? E,
pô, pelo amor de Deus. Eu vou te falar que o Gobert tá sendo esse cara nessa temporada.
O Gobert tá bem, pô. Ele tá bem. A gente falou alguns episódios atrás que o Gobert meio que se achou, né, mano? Achou o seu lugar, velho. Pô, exato.
Exato. E pra finalizar aqui na corrida, o senhor, o tiozinho, o LeBron James, com 27,7 pontos por jogo, 8 rebotes, 7 assistências, 1,3 steals, com um aproveitamento de arremesso de 60%.
Chato, hein?
O LeBron James, mano, a mídia leiquista aí, como vocês gostam, né? Ou a mídia americana que ama o LeBron James, né? Tá dizendo que ele tá vivendo o quarto pico dele, né? Porque ele teve vários picos na carreira.
Sim.
E o que é inacreditável, mano, ele tá com a maior eficiência da carreira em 3 stats, tá ligado? Nessa temporada.
Bizarro.
Bizarro, mano. Bizarro. E... A gente falou no último cast, né? O David Hain esqueceu a minutagem. Não,
já foi. Esquece.
E seja feliz. E jogando tempo pra caralho. Eu até separei uns stats aqui dele, especificamente, que fala um pouco disso. Mandei lá no grupo. Deixa eu ver aqui, ó. 57% de aproveitamento na temporada, né? Mais alto da carreira. 63%. 66% da linha de 2, 37% da linha de 3, é a melhor desde 2013. E de 2 é o melhor aproveitamento da carreira. E turnover, ele também é o melhor desempenho ali desde 2013. Mano, é o ano 21 do jogo dele, da temporada dele. Tá com 39 anos, mano. Isso daqui é absurdo. É absurdo.
Bizarro.
E ele vai concorrer a Copa tem MVP e MVP das finais, né?
Aí eu não sei, hein?
Eu não lembro se tem MVP
das finais. Deve ter, mano.
Não, a Liga cria um prêmio pra tudo nessa
Deve
porra.
Deve ter, mano.
Mano, o que que o Lakers tá querendo nesse título?
É a cara do Lakers e do LeBron ganhar um bagulho desse, né, velho?
De ser o primeiro. Foi o primeiro.
Apanha a coroa.
Pariu. Caras, mano, vão com tudo. E é isso aí, LeBron James incrível, mano. LeBron James é mano, foda. Pô, não
fora
tem
do normal. Ele tá jogando meio sem pressão, Henrique, por causa do ID ou...
Não, mano, ele tá jogando com muita pressão. Porque quando ele sai da quadra,
o Lakers desaparece, tá, né, velho? Pô, não sei, mano.
Ó, o que tá acontecendo, Marcelo? Ele tá com muita ajuda dos outros jogadores, né? Uhum. Tirando o AD. O Lakers queria que o AD assumisse esse protagonismo e no máximo que o AD faz é um duplo-duplo de 19 pontos, tá ligado? Uhum. Mas, ó, as últimas vitórias do Lakers, o Lakers teve mais de 4 jogadores fazendo duplo-duplos. Ou D'Lo, ou Austin Reeves, ou Terry Prince, ou Rui Hachimura. Então, o roster tá funcionando ali, né? A equipe tá funcionando. Mas o LeBron, ele é o clutch, mano. O LeBron, ele mata a bola de três quando precisa. Ele faz o contra-ataque quando precisa.
Pô, ele atravessou. Não lembro se foi nesse último jogo, mas ele atravessou a quadra inteira atrás do cara e.
Pra dar um bloco.
Ô, tio, o cara tem 38 anos, viado. Fazer 39, mano. Ele atravessou e o cara na frente, tava, sei lá, mais de um metro na frente dele. Ele correu, chegou no cara e deu bloco, velho. Pô,
Exato, mano. Mas aí é momentos específicos, assim. Ele vai fazer isso quando o time tá querendo se aproximar da liderança. A única coisa que me irrita. É que quando o Lakers precisa alargar a vantagem ou ultrapassar o time no placar, ele tenta uma bola de três. Isso me irrita, mano. Me irrita. Mas, todas as escolhas, mano, tão incríveis da parte dele. E no último jogo ele dropou 33 pontos, mano. 33 pontos. 6 de 9 da bola de três, se eu não me engano, 5 de 9. Uma parada absurda, mano. Tá jogando demais, demais, demais. E é isso. Vamos falar da corrida da temporada?
Vou falar aqui da temporada regular. A corrida do MVP. Liderança da corrida continua sendo o Jokic, né? Era o mesmo da semana passada. Status na temporada, 30 pontos, 13,9 rebotes por jogo, 8,4 assistências. Padrão Jokic, né? O segundo, aí tivemos mudança, né, de colocação. Luka Doncic assume a segunda colocação, 30 pontos de média, era o terceiro na semana passada. 30,7 pontos de média, 7,8 rebotes e 8,1 assistências. Bom, eficiência absurda. E o terceiro era o segundo, o Joel Embiid, assume a terceira posição na corrida, 31,9, 11,5 rebotes e 5,8 assistências.
Embiid tomou uma cacetada do Boston essa semana, né? Por isso que os caras tirou ele de segundo. Né? Eu acho que ele tá. Ele tá merecendo mais que o Lucas, pelo menos nesses últimos jogos, tá? Mas tomou uma cacetada e aí os caras já não gostam dele.
Mas alguém discorda que é o Jokic, o líder dessa porra?
Ah, mano, foda essa.
Fica muito monótono, né, mano? Mas o cara,
mano, absurdo, o cara não gosta de jogar. Ele não gosta de trabalhar. É o trampo dele, cara.
Tio.
Pensa em você, mano. Na liga,
mas o foda é que o Denver não tá no holofote, né? Então, o Denver não tem feito boas atuações.
Então, é
né?
Isso que eu ia comentar. É incrível que o Jokic, ele vem fazendo o padrão. Ele não vem nem fazendo... Eu falei, né, na semana passada que ele tá vindo, pelo menos pra mim, de uma temporada que ele tá pontuando mais que o normal, né? Que ele parece que ele tá dando um pouquinho de foco maior. Se os caras não tão agredindo ele tá indo pra sexta, velho. Mas, tipo, tá tão normalizado que o cara ele meteu, acho que 30 pontos, 16 rebotes e 12 assistências recentemente. E, mano, falou, mais um jogo. Tipo, é foda, velho. É foda de falar o que é surpreendente pra um Jokic da vida. Ou até pra um Embiid, ou pra um Luka. Surpreendente pra esses caras já é nível, tipo, 50 pontos, 55, 60 pontos, tá ligado? Pra um Luka e pra um Embiid. E pro Jokic é isso, mano. É um, sei lá, só vai surpreender quando ele fazer um 40-20, velho. É a próxima parte.
Próximo... 20-20, né?
É a próxima. Acho que a única forma que eu me surpreender com ele novamente é se ele meter um 40-20.
Tá, mas é porque eu acho que a gente precisa caminhar mais pra essa questão dele fazer o time melhor.
É, exatamente.
Doncic tá. Pô, se tira o Doncic do Dallas, esquece. Acabou, mano. Acabou. Não existe time, não existe. Né? Não existe.
Melhorou, mas tá ruim ainda, mano.
Exato. O Embiid, eu acho que é um pouco, e aí como o Maxey tá fazendo com que ele mantenha esse desempenho. Eu não vejo atuações brilhantes do Embiid, tá? Inclusive nos jogos mais chaves ali da Copa e no jogo contra o Boston, é foda, mano. Muita decisão errada, decisão errada, acumulou pontos ali. Mas no final a bola tava no Max e é um moleque, né? É um moleque decidindo e deveria ser o Embiid. O Denver tem essa questão do Denver tá jogando meio pá, mas eu queria só dizer aqui que o número 6 na corrida, que é o Minnesota, o Anthony Edwards, pra mim, ele deveria ser top 3 no mínimo, mano. Não sei quem vai tirar. Se tira o Jokic, é uma sandice do caramba, ou se tira o Embiid, que não merece, mas o Anthony Edwards, mano, tá jogando como MVP, mano, top 3 da liga, o moleque é, mano, absurdo, e ele faz a diferença no time, ele mata as últimas bolas, ele tá nas jogadas decisivas, é tudo que o MVP precisa, é clutch quando precisa, pô, acumula ponto igual um caramba, é isso.
Mini Jordan, né? Pô, pelo amor de Deus.
Pô, foda, mano, foda. E aí, agora Shai tá nessa lista aqui, é sacanagem.
Meu Deus do céu. É que o Shai meteu 40 pontos ontem, eu acho, velho. Então vai ficar difícil, mano.
É. Enfim, mas
meteu um bloco, meteu um bloco no Curry, no último, não lembro se foi no último ano, foi pra ir pra OT, eu acho, não, sei lá, ou no OT, mano, o Curry foi chutar de 3, ele tomou um bloco do Shai, esse último jogo, eu vi uns lances só, né, do Golden State com o OKC, o Shai amassou o Curry, mano, pelo menos em algumas situações, tá ligado, o Curry tava bem, fazendo o que ele sempre faz, mas, mano, o Shai deixou o Curry desnorteado algumas horas ali, e esse bloco no final do jogo, pô, O Warriors tava precisando de ponto, tá ligado? E, mano, não arrumou nada, velho. Enfim.
Boa.
Mas não,
O Adebayo, que não tava listado na semana passada, tá em...
Bom, o Adebayo tá destruindo, velho. Tá muito bem também, mano. Cê é louco. Outro jogador, mano. Mas e o Maxi apareceu também, né?
E o Maxi apareceu.
Em oitavo. É.
Pô, eu gosto muito do Maxi, mano.
Pô, a gente já falava, né? No ano passado que o Maxi era melhor que o Harden. Pô. Já tinha que ser titular há muito tempo, então...
Exato. Ah, o Maxi é um puta team player, né, mano? Uhum. E ele joga com uma energia. É porque ele parece o K-Sanity, tá ligado? Que é um streamer que eu assisto bastante. Então, sei lá. Enfim. Ah, e tem outra parada. Do League Pass agora, fica aparecendo propagandinha da League do NBA Cares, né? Que são as ações sociais. E a última imagem é o Max aí com uma criança no colo, tio. Aí, pô.
É aí foda, cara, né, velho? Ganha muito.
E tem imagem de bom moço, né? Não tem.
Muito bonzinho, velho. Porra, sim, velho.
Já tinha que fazer isso aí pra imagem dele.
É, pois é. Boa. Fechou. É isso, gente. Matamos? Acho que é isso, né?
Acho que é. Eu só tenho que falar que ontem, dia 18, o Embanema meteu 8 tocos em cima do... Beleza, foi em cima do Grizzlies, né? Mas o Sr. JJJ tomou uns 2-3. O Sr. Desmond Bane tomou uns 2-3. E quem é chat, velho? O chat destruiu também, tá? O chat fez um jogaço.
Quem é chat? O chat destruiu.
Fadeaway 3, mano. Ele meteu.
Pô, faltando bichão. 1 segundo, 1.2, eu acho, sei lá, menos, velho. Loucura, e mano. Levando pra OT... Que eles ganharam, tá? O que se ganhou
eles ganharam.
Ganharam do...
Quero que o Golden State se lasque.
Ganharam do Warriors, bem. Mas não vai dar pro chat, porque o Embanyama, mano...
Essa corrida do MVP, essa corrida do Rock, do Roy, né? Rook of the Year. Tá bem interessante também, né? Chet Holmgren e... E o
mano.
E tão roubando o Auzar Thompson, que tá jogando pra caralho lá no...
Mano, a fita, o Auzar Thompson, ele tá jogando muito. Mas, mano, a questão é... Ninguém esperava nada do moleque, velho. E ele tá jogando bem, é basicamente isso, tá ligado? Mano, desculpa. O Embanyama, mano, ele não tá jogando a maravilha, ele tá indo mal, principalmente dos mid-range dele. Mas, mano, ele tá com média de 20 pontos, 12 rebotes, 3, 4 assistências e mais de 3 blocos, mano, por jogo, tá ligado? Fora as roubadas. Oh, ontem ele meteu 8 blocos, mano, tá ligado? Então, mano, é aquilo. Pra ele, né? Pra ele. E o chat também tem um pouco disso. Uhum. Isso. Pra ele, o chat também tem um pouco disso. É pouco, mano. Pra ele, principalmente. Pô, desculpa. Se o Embanyama tiver metendo média de 30 pontos, 10 rebotes e 3 blocos, ia ser pouco pro cara que é o principal depois de LeBron James. Ia ser pouco, mano. Os caras ainda iam estar falando mal, tá ligado? E aí agora, tá muito ali. Chat e o Embanyama.
Marcelo, mas calma aí. Como você espera que quando o Embanyama chegar nesse nível, ele leve esse time a uma final de NBA, como o LeBron James fez com o Cleveland, e que o Anderson varejão de 5?
Mano, a fita é... O Chet já tem um time muito bom. O Embanyama, mano, pra mim, ele consegue carregar um time que... Um time ruim, velho. Pra mim, consegue, velho. Pelo que eu vejo ele jogar, pra mim, ele consegue, mano. Porque você vê que... Pô, pode ser muita demagogia da minha parte, mas, mano... É bonito de se ver, cara, tá ligado? Ele ruim, ele fazendo bosta. Eu olho e falo, carai, tio, como é bom esse moleque, tá ligado? Mano, não sei, velho. Eu tô vendo que... Apesar do time estar um nojo, mano, o time tá pior do que temporada passada, sem o Embanyama. tá ligado? Tá pior. Aonde, em um momento onde deveria estar bem melhor, porque já na temporada passada foi ruim, mas tinha lapsos bons, né? Agora, mano, essa temporada tá tudo horrível. E a única coisa que está salvando é ele, mano. Tá ligado? É lógico. Ele é morto, ele não aguenta jogar os 40, 38 minutos, 40 minutos. Tá ligado? Ele tá jogando uma média de 30 contra o Chet, que tá jogando mais. Tá ligado? Mas mesmo assim, mano, em todos os, né, se pôr ali os career highs ali, digamos assim, ele tem mais do que o Chet em tudo, mano. Tá ligado? O Chet meteu acho que 30 pontos, 32 pontos agora de career high, o Wembanyama meteu 38, o Chet meteu 5 blocos, o Wembanyama meteu 8 agora. Então, mano, tá muito disputado. Tá tendo toda aquela treta, por quê? O Wembanyama é da mídia, né? Pô, eu tô me sentindo um torcedor do Lakers, mano. É mídia spursista. Oh, ontem eu fui na loja da NBA, lá no shopping aqui, tinha umas 4, 5 modelos da camisa do Spurs, velho. Falei, pô, quando nada, você via, né? Pessoal, 2 anos atrás? Isso não existia. Tá ligado? Mas enfim, mano, tá da hora essa corrida do MVP. Eu acho que o Chet tem mais. Pô, tem um time absurdamente bom, tá ligado? Pelo menos ao que parece.
Pode prejudicar o MLM, assim, desconsiderar os status individuais dele é a ruindade do time.
É, exato, exato.
Pô, dar um ROI pra um cara que vai terminar com o pior recorde da liga, isso, hein, mano?
É ruim. Então. Difícil. Né? Mas é aquilo, eu acho que ele pode, pô, se beneficiar de ter jogos monstruosos mesmo perdendo, e aí o pessoal não vai se importar muito, tá ligado? Até porque o Chet com o KC, ele vem fazendo jogos bons, mas não são jogos memoráveis, tá ligado? Ele não vem fazendo jogos de 30 pontos, é 25, então, o time já é muito bom sem ele, o Spurs não é nada sem o Wembanyama, tá ligado? Então, mano, eu acho que esse destaque que ele pode ter... Aí que pode ser a diferença, tipo, dele receber a bola no final. E não, o Spurs não tem um Shai pra você dar a bola nos últimos minutos, tá ligado? E ele correr pra cesta. É lógico, esse último jogo foi um acaso que a bola sobrou pra ele, ele meteu uma bola absurda de 3, faltando um segundo, pô, maravilhoso. Mas, mano, é a mídia, né, velho? A mídia, você acha que o Adam Silver vai deixar o Wembanyama perder? Não vai não, mano. Relaxa, tá tranquilo.
Boa. O bom é que você tem mais uma first pick, né? Concorre a mais uma first pick.
Exato,
Incrível pra trazer.
Mas eu não queria não, velho. Sinceramente, não queria mais. Não, pô, se vir, ok. Mas, mano, preferia estar ganhando 8 jogos igual o OKC tá, do que uma first pick.
Porque o OKC ano... pra chegar nessa situação...
É, eles estão há 4 anos.
Quantas picks há? Porra, 4 anos.
4 anos em rebuild, né? Exato. Tem um time muito boa. Mais...
Gente, é isso. Terminando por aqui, o Lucas acabou caindo lá na cidade dele, ficando de fora aqui do finalzinho. É, um pedido, cara, se inscreve aí no Spotify, recomenda para um amigo e principalmente no YouTube, deixa o like e se inscreve no canal. A gente tá toda semana falando de basquete por aqui e o nosso Instagram, em tudo, né? É só buscar @oarremessocast. Certo?
Isso.
Fechou. Mais uma semana.
É nóis.
Um abraço.
Tamo junto.
Falou.